Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentá-los na pessoa do professor Gabriel e dizer para vocês que, antes de falar dos avaliadores, eu tenho que falar da lógica dos instrumentos. Até porque nós estamos caminhando amanhã para a terceira audiência pública e, desde que os instrumentos foram lançados, a Cláudia não gosta desse nome, eles foram colocados no ar, eles têm tido uma polêmica muito grande em relação à sua análise, uma vez que eles foram analisados única e exclusivamente a partir do quê? Daquilo que estava colocado na página. Nenhuma das análises que chegou até hoje, eu vi a crítica dizendo o seguinte, que os instrumentos de avaliação, eles serão analisados também a partir dos projetos pedagógicos dos cursos, a partir dos... Do plano de desenvolvimento institucional e das diretrizes curriculares nacionais. E eu quero dizer para vocês que o primeiro ponto de análise dos instrumentos se dá a partir do quê? Das diretrizes curriculares nacionais e de toda a legislação que envolve este processo. Hoje, para passar, ao ter esse quadro aqui, que a Cláudia colocou para vocês, ao fazer um acompanhamento dessas 4.100 avaliações, nós observamos que, primeiro, quando a Cláudia está falando para vocês da questão dos projetos pedagógicos, dos cursos, que são muito parecidos e advêm da mesma origem, e aí não trazem uma identidade para o curso, e muito menos para a instituição. Só que os avaliadores são avaliadores capacitados a ir lá na instituição e verificar a história dessa instituição, o que essa instituição fez, está fazendo, como ela se constituiu a partir do PDI, como ela está se desenvolvendo a partir do projeto pedagógico do curso. Então, fazer essa análise desse instrumento isoladamente... Claro que aqui nós temos vários professores universitários, vários avaliadores, vários mantenedores. Não existe um instrumento perfeito, vocês concordam? Alguém aqui que vai para alguma banca diz assim, ah, não, o instrumento que o meu orientando fez é perfeito? O primeiro ponto que não é e vai levar a chumbo dos outros orientadores. Não existe um instrumento perfeito. Porém, contudo, todavia, entretanto, quando eu comecei a trabalhar, a professora Cláudia chegou e encomendou para a nossa equipe que está aqui, um estudo de todas as escalas que apareciam nos instrumentos. Para nossa surpresa, apareceram 52 escalas diferentes. E aí, escalas diferentes, que, claro, de instrumentos diferentes, que foram construídos num dado momento histórico, uma dada necessidade, mas que ficava muito difícil para este avaliador fazer o quê? Verificar e aferir a qualidade da educação superior. Então, e uma outra coisa que me chama a atenção, que é uma crítica que se vem, que diz o seguinte, que as instituições tiram 2. Se vocês observarem, a grande maioria das instituições é 2. Por este material aqui, que é o resultado, é o espelho do ano passado, a maioria dos conceitos que nós temos é o 3 e o 4. Então, o 2 e o 1 não representam a grande maioria das instituições de educação superior, o que é uma surpresa muito boa, porque representa os investimentos que vocês estão fazendo, tanto no setor público quanto privado, para a melhoria da qualidade da educação superior. Então, uma outra coisa que diz é que, se vocês observarem, aqui a gente vai ter vários gráficos, por quê? Hoje o que a gente faz no INEP, e o sistema EMEC, que é muito... criticado, nos deixou fazer, é estudar o processo de avaliação. Nossa equipe estuda a avaliação. Tanto que alguns de vocês, o ano passado, nós fizemos um projeto de formação continuada, onde os técnicos do INEP foram às instituições acompanhar o processo de avaliação. Mas não foram lá avaliar, e sim acompanhar. Por quê? O ano passado nós fizemos várias modificações que a professora Cláudia falou, e que resultaram em duas comissões para a minha área de coordenação, que foi a comissão de capacitação, que nós temos algumas pessoas aqui, e a comissão de avaliação, que vocês conhecem, eu vou retomar um pouco a história dessa comissão dos instrumentos. E aí, quando os nossos avaliadores eles foram às instituições, foi para justamente conhecer o processo de avaliação a partir do lado da instituição, que, aliás, era uma crítica muito grande que se tinha, principalmente da iniciativa privada, que os técnicos do INEP não saíam do INEP para conhecer as avaliações. É ou não é verdade? Então, eles foram. E, para nossa surpresa, algumas questões, eu optei por não ir, porque se eu fosse, eu não, Suzana, mas eu, coordenadora geral, ia ser uma notícia, né? Para nossa surpresa, algumas instituições, por mais que a gente tivesse contato com o reitor, com o mantenedor, com o PI, diziam o seguinte: ah, o INEP está fazendo uma intervenção branca, não, a gente quer discutir o processo de avaliação. O EMEC hoje, antes a gente levava um dia inteiro para rodar o EMEC. Agora, para fechar uma comissão, a gente demora 3 segundos. Portanto, não é à toa que você já tem comissões de avaliação até o mês de novembro. Nós vamos terminar este mês, e a equipe está lá só me olhando, nós vamos terminar designando todas as comissões até dezembro. Nós temos designado com muita antecedência este processo e vocês têm acompanhado essa situação. Se nós não tivéssemos tido a questão do congestionamento das diárias e passagens, nós poderíamos, eu brinco com a professora Cláudia, fazer mais de 10 mil avaliações e colocar em dia esse processo. Não existe hoje problemas em relação a saber qual é o processo, qual o acompanhamento, quem é o avaliador e qual a situação. E é um panorama completamente diferente de um tempo atrás. Outra situação em relação à equipe que está fazendo esse trabalho, nós temos convidado vários estudiosos, várias instituições, várias entidades para irem ao INEP colocar as suas questões referentes ao processo de avaliação. Alguns de vocês já foram e nós estamos convidando. O INEP está aberto a esse processo. Bom, aqui tem a diferença de avaliação de curso e de institucional e de curso. Continua a. Não, vocês podem observar que instituições com conceito 1 e 2 também não tem uma amostra significativa dentro desse processo. Por questão pública e privado, que apesar de nós já termos avançado nesse processo, aqui está a questão das universidades, do centro universitário das faculdades, que nós temos cuidado muito no processo e foi muito cuidado nesse processo dos instrumentos. Tanto, pessoal, que algumas pessoas não entenderam o conceito não se aplica. Ele não se aplica justamente para trabalhar a questão da categoria administrativa e da natureza jurídica. Tá? As avaliações... E aí, eu vou trabalhar esses números a partir do quê? Do que está acontecendo. E de todos eles, eu vou ter o quê? Instituições que são, na sua grande maioria, 3, 4. E a questão dos 5 ainda tem uma distância muito grande do 4 para o 5. Bom, aí eu quero dizer para vocês o seguinte. Que em setembro de 2010 foi instituída a Comissão de Revisão dos Instrumentos, que foi composta por professores de instituições públicas e privadas. Só que por uma questão de norma, e todos aqui nós sabemos, porque nas instituições nós trabalhamos normas técnicas, ABNT, etc. e tal, nós não colocamos as instituições, todas as instituições que os membros das comissões estavam. Eu só poderia colocar a principal instituição que este professor estava colocando. Então, uma das questões, e aí referentes àquilo que está sendo veiculado, que professores de instituições privadas não participaram desta comissão. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte, essa comissão foi instituída, foi publicada a portaria, e até a presente discussão dos instrumentos, nós não recebemos nada de ninguém falando desse processo dessa comissão. Primeiro ponto. Segundo, os professores passaram, sim, a metade desses professores passou por instituição privada, eu também, inclusive, sou licenciada de um centro universitário. Então, eu queria dizer para vocês que os professores levaram, sim, em consideração todas as experiências e todos os processos de formação das instituições públicas e privadas. Quais eram as atribuições da comissão? Análise crítica dos antigos instrumentos, nós trabalhamos, essa comissão também foi composta pelo INEP e pelas secretarias. Cabe falar muito, ressaltar, que nós temos um trabalho muito conjunto com as secretarias de regulação, que agora virou uma só, que é a SERES. A comissão partiu do estudo que nós fizemos, das escalas, e nós conversamos e trabalhamos um ano intensamente. Volto a dizer, o instrumento está aí, a importância de colocarmos para discussão surgiu de uma necessidade de discutirmos mesmo o que é qualidade da educação superior, avançarmos na discussão que o INEP ele faz parte da avaliação e não da regulação. Muitos dos atendimentos que eu faço na coordenação se referem à regulação e não ao processo de avaliação. Onde inicia a fase INEP avaliação? Todos vocês que têm contato com o sistema EMEC, ela inicia com despacho saneador satisfatório ou parcialmente satisfatório. Logo depois são cadastradas as avaliações, ao pagamento da taxa complementar, as comissões são designadas e ocorre a avaliação in loco. Finalizando o relatório, e aí hoje também não existe mais aquela demanda que existia assim, os relatórios demoram para sair, não, existe o quê? 5 dias, algumas vezes a professora Cláudia me puxa a orelha, porque se a comissão fecha o relatório in loco, eu automaticamente libero, porque eu não sei quem é o avaliador que está em loco, apesar dele não ter essa orientação, então não há uma demora. O sistema EMEC é um sistema espelho, o que vocês estão enxergando, quem está acessando, eu enxergo também. Então, não existe o quê? Existe toda uma transparência em relação a este processo, que claro que precisa ser aperfeiçoado. Bom, os instrumentos que foram analisados foram todos esses, que são os que estão vigentes. Dos 12 instrumentos, foi um desafio muito grande para a comissão transformá-los em 3. Porque nessa releitura, e aí eu vou mostrar para vocês, houveram algumas questões. A professora Cláudia já falou na questão do indicador que avalia o gabinete de trabalho para professores, ele aparece no instrumento de direito, e aí depois ele não aparece na renovação e acaba aparecendo de novo na renovação do reconhecimento. E aí nós começamos a fazer uma análise minuciosa e acadêmica de todos os descritores, suficiente, insuficiente, aí também uma outra questão agora que a gente quer trazer para falar com vocês. Como na nova escala, existe a questão do... Continuando, do 1 ao 5, e aí o 1 é não existente, o 2 é insuficiente, o 3 é suficiente, o 4 é muito bom e o 5 é excelente. Se a gente for levar em consideração todos os instrumentos e todas as escalas, eu gostaria de fazer uma pergunta, porque todo mundo diz assim, não, vocês estão usando ainda 2 escalas em relação a esse processo. Mas, isso foi tão discutido na comissão, por quê? O não existe, se eu coloco muito bom e excelente, eu teria que colocar o bom e o ruim. Já imaginou uma instituição, um curso com um conceito ruim? Como é que seria? E aí é uma discussão que a gente quer trazer para vocês, porque várias críticas que chegaram assim, não, isso está errado. Sim, está errado. Sabemos que são duas lógicas, mas assim, nós fomos aos diferentes dicionários, e não só dicionários na língua portuguesa e na língua inglesa, para saber o significado dessa escala, e para colocar para vocês assim, que de todo o estudo que se chegou a não existe, ou não, aí vem, não existe, não atende todos os outros que eu vou mostrar para vocês, insuficiente para o ruim, que é o que todo mundo... E assim, é engraçado as pessoas pedirem, porque nessas críticas há uma solicitação para o ruim. Será que seria, quando a gente está aferindo qualidades, assim, isso é bom ou ruim? E aí a gente quer ouvir vocês em relação a esse processo. A questão do suficiente, muito bom, muito bem e excelente. Por quê? Porque apareciam os critérios de análise, não existem suficiente, suficiente, pleno, excelente, plenamente, aquém, além. E aí, com todas as suas questões que envolveram a sua construção. Os critérios, haviam também diferentes lógicas de conceituar. Então, ficava muito fica, ainda porque eles estão vigentes, difícil muitas vezes, e é por isso que precisa de uma capacitação efetiva e de um contato efetivo com os avaliadores. Um detalhe para vocês, o meu celular e o celular funcional da professora Cláudia estão à disposição em todos os ofícios de designação. Os avaliadores têm contato direto conosco. Além disso, uma implementação que a gente fez, por causa principalmente dessa lógica de conceituar, nós recebemos, em média, 1.000 ligações por dia, o que fica difícil, porque antes os técnicos ficavam assim, oi, ficava tu, 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 tu. Hoje nós temos 45 pessoas que atendem o telefone. São do 0800, há uma crítica em relação ao 0800, mas nós temos feito uma série de capacitações com eles. Quando o avaliador está em loco, a prioridade é 001. Quando a instituição está terminando o preenchimento do formulário, é 002, e assim eles são passados e nós temos conseguido responder a todos com uma maior facilidade. Bom, em relação aqui, vocês podem ver que os critérios de análise com diversos escritores para o mesmo indicador. Por exemplo, o bacharelado e licenciatura para o ato de reconhecimento de dimensão 1, indicador 1.2, os escritores levavam o conceito 3, o satisfatório. Aliás, eram 3 escritores para o conceito 3. Então, o avaliador diz assim, mas o que eu avalio? Eu avalio isso ou avalio aquilo? Como é que eu vou? Medicina de reconhecimento, eram 4 escritores para o conceito 3. E de renovação de reconhecimento, eram 4 escritores para o conceito 3. E o avaliador diz assim, mas o que eu avalio? Como é que é? O que é mais importante? O que não é? Paralelo a isso, a comissão fez um estudo, e nós temos dos instrumentos, e a gente vai publicar isso depois, todo o referencial legal dos instrumentos. E o que é indicador de qualidade? Então, a gente sabe hoje dizer para vocês, isso é referencial, isso não foi colocado ali à toa. Inclusive, conversando com os membros da comissão, de 99 para cá, o instrumento se mantém da mesma forma. Em 3 dimensões, as 3 dimensões aparecem, e aí foi feito um estudo legal em relação a este processo. E aí a gente vai fazer uma série de exemplos, e que vocês bem sabem também, porque vivenciam esse processo, que haviam indicadores que não eram contemplados em todos os instrumentos, tipos de indicadores diferentes de um mesmo objeto a ser alcançado por diferentes instrumentos. E aí, assim, 1.2 da dimensão 1 significava para bacharelado e significa autoavaliação do curso. O mesmo 1.2 para o de medicina, é o sistema local, falta um L, pessoal, e regional de saúde do SUS. Para pedagogia, é objetivos do curso. E para renovação de reconhecimento de todos os cursos, é funcionamento de instâncias coletivas de deliberação e discussão de questões inerentes ao desenvolvimento e qualificação do curso. É quase uma tese de mestrado que se procura verificar dentro desse processo. As exigências legais diferenciadas entre os critérios de análise dos diversos instrumentos, o que ficava muito difícil e fica ainda para o avaliador em relação a esse processo. E foi por isso que se fez essa mudança. Mas volto a dizer, essa mudança entre aos conceitos que eu vou apresentar para vocês, ela tem que ser analisada da mesma forma que os avaliadores são capacitados, a partir de um PDI, a partir de um PPC e a partir das diretrizes curriculares dos cursos de graduação. Se eu fizer uma análise pura e simplesmente desse instrumento, sem levar em conta a identidade da instituição, eu não estou aferindo qualidade desta forma para a instituição, e muito menos para o curso. Bom, os instrumentos reformulados, eles seguem a lógica, por quê? Já que é o mesmo instrumento para autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, eu vou ter termos, que aí a nossa língua portuguesa, ela nos brindou com a criatividade para poder dar conta desse processo, nós tivemos que utilizar termos como previstos, contratados, previstos, autorizados, pretendidas, autorizadas. Existe uma questão, uma crítica em relação a vagas e estudantes matriculados. Por que que está vaga e estudantes matriculados e não está matrículas efetivadas, de acordo com a legislação? Previsão, existência, regulamentado, institucionalizado, como o instrumento também foi colocado que para cada indicador tenha predominante um objeto de análise, algumas questões, algumas áreas ficou difícil dizer ter só uma análise exclusiva. Então, eu não podia dizer assim, ao montar a lógica do instrumento, assim, cada indicador vai ter um único objeto de análise. E aí, chegava-se alguns itens como estrutura curricular. Se eu fizesse dentro dessa lógica, teria que ter um item de estrutura curricular para analisar a flexibilidade, outro para interdisciplinaridade. Por isso que se criou análise sistêmica e global, porque vai envolver esses diferentes aspectos. O indicador não se aplica, tá? Ele é utilizado a partir do quê? Volto a falar, a professora Cláudia falou. Ah, não. A pesquisa não é obrigatória para as faculdades, mas a faculdade colocou no seu PDI, no seu PPC, que ela tem pesquisa. O que o avaliador vai avaliar, porque a faculdade... Quem colocou, quem resolveu colocar? A instituição. Então, se ela resolveu colocar, isso tem que estar de acordo, vocês não concordam? E aí, só que antes não existia, então, por que que tem o não se aplica? Quando o avaliador, pessoal, colocar não se aplica no sistema, a tela vai se abrir para ele justificar o porquê do não se aplica. Ele não vai sair daquela tela se ele não justificar o porquê do não se aplica. Tá? E este não se aplica vai estar junto lá no, na parte descritiva do relatório. Bom, o não se aplica se indica para cursos que não contemplem as exigências do indicador, para diferenciar indicadores específicos de educação à distância ou presencial, porque o instrumento é presencial ou à distância, para integrar os relatórios indicadores específicos para as licenciaturas. E aí um outro trabalho importante da comissão foi ver as diferenças dos diferentes instrumentos, tanto que o de pedagogia se incorporou ao de bacharelado e licenciatura. Existe um estudo em relação ao de direito, mas porque direito existe uma especificidade que está surgindo agora, que é a autorização de cursos de direito à distância, se optou em manter ele separado por um tempo, mas é como estudo, tá? Bom, sempre que couber a comissão de avaliadores a condição de não avaliar o indicador, o sistema recalculará o conceito. Outra situação, ah não, mas então colocou não se aplica, eu vou ser prejudicado. Não, o sistema vai recalcular. Uma questão que a gente falava hoje com algumas instituições que foram nos visitar de manhã, que o estudo dos instrumentos está muito condicionado ao instrumento. E nós colocamos todas as diferenças operacionais em relação a esse processo. Por exemplo, ao colocarmos esse instrumento com uma nova lógica, nós modificamos toda a lógica do sistema EMEC, só que com um detalhezinho. Os outros instrumentos continuam vigentes e nós estamos num período de transição. Antes, na capacitação, o avaliador era capacitado para um ato, uma capacitação. A partir do ano passado, ele foi capacitado a partir dessa comissão que fez, estudou, trabalhou todo esse processo, que ele seria capacitado para os três atos. E aí, esse avaliador que vinha uma vez ao INEP, agora, que viria três vezes, vem uma vez, e tem toda uma lógica diferente, porque a gente já estava caminhando nesse processo dessa nova lógica que eu estou apresentando para vocês. O que aconteceu? Esses avaliadores, eles estão lá, então assim, o processo de autorização está aqui. Então, o avaliador X de autorização tem que vir para cá. E existem 19 regras para designação de avaliadores e mais 23 para o processo. Então, vocês assinam para 28 mil cursos, é uma engenharia um pouco complicada. E aí, o que que acontecia? O sistema estava assim. E agora, que é? São três instrumentos. para todos os atos. Como é que eu vou retrabalhar esse processo? Nós fizemos com a comissão de instrumentos várias capacitações, inclusive com o pessoal de TI do Sistema MEC, para entender a nova lógica do processo, para poder reprogramar todo o sistema para quando tiver implantação. Nós já temos no ambiente virtual, nós já fizemos todo um processo de análise de indicador por indicador, a partir do quê? De todos esses instrumentos, o que mais se assemelha com o instrumento atual é o instrumento de reconhecimento de cursos. E nós fizemos análise em cima dos relatórios, preenchendo os novos instrumentos a partir dos relatórios das instituições. Nós vamos fazer um estudo em cima das avaliações que vão ocorrer, e aí a gente já fez um desenho amostral que, se eu for avaliar um curso de biologia, eu vou avaliar ele para autorização numa faculdade, num centro universitário, numa universidade. Se eu for avaliar ele para reconhecimento, da mesma forma, nas diferentes... Então, assim, ó, tudo que está sendo pensado dentro de toda a metodologia científica disponível hoje como um estudo descritivo, exploratório e que quer mudar a qualidade da educação superior. Por isso que a gente precisa discutir com vocês. Bom, não se aplica, também serve para diferenciar indicadores específicos de educação à distância ou presencial. Outra modificação no indicador, existem condições para verificação do indicador, se ele vai, por exemplo, no item 2.11, experiência do magistério superior do corpo docente, vai dizer ali que para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, para os cursos tecnológicos ou os dois primeiros anos para bacharelados e licenciaturas. Então, não tem informações para análise deste processo. Conceito de curso 1 a 5. Nós observamos também nesse estudo, dessas 4.100 avaliações, que os instrumentos que tinham 5, 4, 3, 2, 1, a tendência era colocar quando se abria um instrumento 3 ou 4. Quando era 1, 2, 3, 4, 5, a tendência era 3, pode ser uma coincidência ou não, mas nós estamos aprofundando. Esse estudo que a professora Cláudia traz, do primeiro ciclo dos sinais, já está sendo elaborado, o segundo estudo do segundo ciclo, né? E aí a gente tem observado bem essas questões em relação aos indicadores. Bom, os conceitos de curso, os conceitos atribuídos a cada uma das dimensões deverão ser contextualizados com base nos indicadores previamente informados pelas IEs no formulário eletrônico. A importância que é este instrumento de avaliação, ele é um espelho. Quem é que preenche o primeiro processo de avaliação? São quem? Os procuradores institucionais, que, aliás, assumem uma importância muito grande neste processo. E aí, quem é que alimenta para o PI estes dados? São os coordenadores de curso. Então, a instituição tem que fazer um movimento e preencher este processo. Uma crítica que havia também em relação aos processos de 2007, 2008, 2009... era que a instituição havia mudado e aí como havia entrado na regulação, já tinha mudanças no PDI e no PPC. Todos os processos com mais de um ano foram abertos para que a instituição colocasse e os avaliadores foram orientados e acompanhados nesse sentido a ter todo um... a considerarem o novo projeto pedagógico do curso. Bom, onde é que eu parei? Ali. O conceito de curso é calculado pelo sistema EMEC, vai ser média aritmética ponderada. Antes havia uma discussão de por que se tinha a faixa de 0,4 a 0,7, de 0,7 a 0,9. E aí, nos instrumentos vigentes, a possibilidade justificativa de conceito pelo avaliador, fazendo análise dos diferentes instrumentos, não sei, nós não encontramos o porquê, mas havia um registro de que os instrumentos tinham arredondamento nas dimensões e arredondamento final. E aí nós observamos que a base A comissão observou que o mais adequado nessa nova lógica seria uma média aritmética ponderada pelos percentuais de peso de cada dimensão. O cálculo é automático. Uma outra questão, vocês vão observar que quando os instrumentos estiverem vigentes, vai ter mais uma casa decimal. E aí o avaliador vai poder acompanhar, verificar a transparência do conceito que ele estiver aferindo e o valor real para cada indicador e cada dimensão. Vai haver o arredondamento final, que será matemático e automático pelo sistema. Ou seja, até 3,5 vai ser 3, 3,5,001 vai ser 4. Não vai ter mais aquela média subjetiva em relação a esse processo. Essa é uma modificação importante, que até então, aliás, nenhuma das críticas que nós recebemos, nós observamos essa situação. Claro que as dimensões vão ser calculadas como prevê a lei dos sinais para os diferentes atos, para autorização de cursos 30, 30 e 40, para reconhecimento e renovação 40, 30, 30. Aqui, os conceitos que geraram toda essa polêmica, mas aí, como na nota técnica nós não podíamos explicar toda esta lógica, aliás, aconteceram situações curiosas de que, como é que a gente faz? A gente coloca só o instrumento para consulta ou coloca a nota técnica? Se a gente colocar a nota técnica sem dissociada dos instrumentos, o pessoal só vai ver os instrumentos e daí não vai ver a nota técnica de jeito nenhum. E uma situação que ocorreu, e ocorreu na CONAIS e no INEP, ligaram para o 0800 para dizer o quê? Que os instrumentos continuavam os mesmos. O que, que o pessoal fazia? Abria a nota técnica, não clicava dentro, aquilo lá foi intencional, não clicava dentro da nota técnica nos novos instrumentos e analisava os antigos. E não foi nenhum, nem dois, nem três casos, foram vários casos em relação a esse processo. Não sei se foi a melhor estratégia, mas foi a que a gente conseguiu para adequar. Pessoal, para vocês terem uma ideia, a gente consegue avisar o Brasil inteiro pelo sistema EMEC em menos de uma hora. Ou seja, nós conseguimos avisar os mantenedores, os PIs e os reitores, que são quem estão cadastrados no sistema, em menos de uma hora. Então, quando nós lançamos a nota técnica, 40 minutos depois já tinha uma análise preliminar do instrumento. Eu disse assim, nossa, já? Tá? O conceito de curso, conceitos atribuídos a cada indicador, eles devem ser contextualizados. E isso nós falamos muito em relação à capacitação dos avaliadores, com base na verificação in loco e observados os critérios de análise. Mas não esqueçam que o avaliador, ele vai in loco ver aquilo que a instituição preencheu. Então, tem que haver todo um processo. O que chama atenção em relação aos trabalhos das CPAs é que alguns relatórios, o pessoal só mudou o timbre. E alguns nem o timbre mudou, era o mesmo. Como é que a instituição pode ter o mesmo relatório de autoavaliação? Da mesma forma que, ao fazer uma análise amostral destes formulários, nós observamos que as instituições tendem a preencher da mesma forma. Existem até softwares que ensinam a preencher esse processo. Mas e a história? E o PDI? E o PPC? E o avaliador vai lá e observa que essa situação não é real. Então, é uma situação que precisa ser discutida. Os requisitos legais e normativos, eles aumentaram um pouquinho. A titulação do corpo docente, quando a gente fala para vocês que a gente fez a média e a moda, está ali, ó, em relação ao instrumento de reconhecimento, a média e a moda da titulação do corpo docente é 3. Uma crítica que tem sido feita é a questão do aumento no indicador 3 da titulação docente, mas ninguém falou que no indicador 4 e 5 baixou a exigência. E um outro detalhe, o Plano Nacional de Educação está colocando como meta 35% de doutores nas instituições de educação superior. Então, é um assunto que precisa ser discutido. E quando nós fizemos o instrumento, nós não tínhamos esse dado, só para deixar bem clara essa situação. Titulação do corpo docente, então, média em moda 3. Titulação de corpo docente para reconhecimento tecnológico, média em moda 3. Reconhecimento de medicina, média 2 e moda 3. Reconhecimento de direito, aí chama bastante atenção. Titulação do corpo docente, média e moda 1. E aí é o que mais se diferencia nesse processo no país inteiro. Agora, foi interessante realizar, não foi fácil, nós quase enlouquecemos a TI, fazendo a média e moda de todos os indicadores, mas hoje nós temos um retrato bastante fidedigno das avaliações que ocorreram no ano passado no país, que foram as em maior número no, na história desse país. Legal, né, dizer isso? Bom, e tudo para dizer para vocês que nós estamos à disposição, estamos aqui para discutir, dizer para vocês que a lógica desses instrumentos, nós estamos com uma necessidade muito grande de falarmos isso para vocês, que elas só podem ser discutidas a partir de todos os documentos que auxiliam e a avaliação, que é o projeto pedagógico, o projeto, o plano de desenvolvimento institucional e as diretrizes curriculares. Obrigada.